Programa Ponto de Vista.
Este é o programa Ponto de Vista, que está no seu último bloco. Nós temos aí 19 minutos para falar sobre a Cáritas e a campanha da solidariedade que será realizada dia 28. O final de semana é dia 27 e 28, né? Aliás, 28 e 29, não é isso? Que é o próximo final de semana, 28 e 29. Então, Odaí está aqui conosco, né? Que vai nos ajudar a refletir um pouquinho sobre isso. Odaí Laércio Lima e a Josiane da Silva Bezerra, que é a secretária da Cáritas aqui na nossa diocese. Odaí, falemos um pouquinho da Cáritas. Nos apresente como é que está a Cáritas na nossa diocese.
Bom dia, Padre Crispim. Bom dia, ouvintes da Rádio Coração. A Cáritas Diocesana de Dourados, ela surgiu através de Dom Alberto, com o Padre Edson, lá no ano de 2013. Então tem 12, 13 anos aí já da sua fundação.
Exato.
E nesse decorrer dessa caminhada, ela foi crescendo aos poucos na fé e com o voluntariado dos cristãos que participam da Cáritas.
E atualmente, como é que ela está, Odaí? Eu sei que ela tem bastante projetos, né? Ela se expandiu bastante, né? Você podia nos dar uma atualizada de como ela está, em quantas paróquias ela existe?
A Cáritas Diocesana tem sede aqui hoje em Dourados. Em Maracaju também temos a Cáritas Paroquial de Maracaju. Em Laguna Carapã também temos a Cáritas Paroquial.
Começou comigo lá, viu?
Olha que
propaganda
bom.
Pessoal.
Que
aliás, bom, eles me ligaram ontem, estão indo hoje para a comunidade Bocajá fazer uma casa, pessoal da Cáritas, para uma família pobre.
São os projetos sociais da Cáritas, né? Nas paróquias que os voluntários e participantes vão conduzindo esses projetos muito bonitos na evangelização.
Certo. Josiane, e os projetos, né? Você que é secretária, então deve saber todos, né? De cor. E os projetos da Cáritas, eles hoje são quantos? Você tem noção da Cáritas Diocesana?
Bom, no momento a gente tem hoje 111 projetos encerrados.
Meu, né? Deus, tem mais do que o governo.
Que são feitos através do crédito rotativo solidário, né? Que vem da campanha da fraternidade, da coleta da solidariedade, que vai ocorrer domingo agora, né? Dia 29. E com esse crédito rotativo a gente trabalha com as famílias e as comunidades em situação de vulnerabilidade social. Então, essa família que está querendo buscar uma forma de geração de renda, de trabalho, e não possui esse crédito, a Cáritas vem e, junto com essa família, a gente elabora um projeto e ajuda eles a articular esse processo.
Ah, você falou de vulnerabilidade social. Isso vamos destrinchar, né, na língua do povo. Uhum. Significa que a pessoa que é pobre mesmo, não consegue crédito de outras instituições, mesmo que as outras instituições você consegue o crédito e depois você não paga mais nunca, né? Porque é tão caro, banco e outras instituições, né? Qual é o perfil desta pessoa que pede ajuda à Cáritas?
São pessoas, famílias ou grupos, né, comunitários que não possuem uma renda possível de adquirir um crédito junto a essas instituições bancárias, né, que têm juros altos e que não têm essa solidariedade que a Cáritas tem. Então, a Cáritas, junto com essas famílias, ela apoia esses projetos, libera esse crédito e ela tem um período maior de carência e ela devolve esse valor por parcelas, né? Ela não tem um juros alto, ela apenas contribui com uma taxa administrativa de 5% apenas. Então, é uma diferença mínima, né? Então, junto com a Cáritas, ela vai aprofundando esses trabalhos. Então, a Cáritas hoje, ela tem 92 projetos em andamento.
As 111 terminados. Isso. E 92 em andamento.
Isso. Esses 111 são projetos que as pessoas já devolveram todo esse valor e estão trabalhando nesses projetos, e 92 que ainda estão em andamento. Então, são projetos tanto da área urbana quanto da área rural. Nós temos vários em assentamentos que vêm trabalhar a questão da horticultura, da piscicultura, produção de mel, micropadarias e também na área urbana, que vem trabalhar com salão, com oficinas, com artesanato, com revenda de roupas, uhum. Também em parceria com o Banco Pirê, que a gente tem também um projeto junto.
Que é da economia solidária.
Que é economia solidária, somos todos economia solidária, né? Uhum. Então, atualmente, a gente tem esses 92 projetos que a gente está atuando em todo o território da diocese, uhum. junto com essas famílias e com essas paróquias, né?
Odaí, e a gente fala de crédito, as pessoas, pelo menos a minha experiência com a Caritas, é que as pessoas são muito fiéis, né? Elas recebem este crédito e depois elas são fiéis na devolução também, né? Isso procede? De fato, a gente tem visto isso na população, porque nós já temos 111 projetos concluídos. Nesse 111, esse número realmente se confirmou?
Sim, padre. A maioria das pessoas, um caso ou outro, que a pessoa teve uma dificuldade, mas sempre na sua maioria há essa devolução. Né? A Josiane citava ali agora mesmo dos valores que as pessoas pegam desse crédito. Né? Uhum. E certa vez o Diácono Almeida colocava que ele ficava impressionado. O que fazer com um valor tão mínimo, R$ 2.000, né? R$ 1.500, que são o valor máximo que o pessoal adquire? O que fazer para abrir um empreendimento? Mas com a graça de Deus, sempre surpreende nós com esses valores. E as pessoas conseguem devolver esse valor para que outros também possam usufruir desse crédito.
Certo. E agora, Josiane, como é que a pessoa pode chegar à Caritas? Porque daqui a pouco você vai ver, começar a bater, segunda-feira você vai ter trabalho, viu? Valor de crédito, vai ter um monte de gente lá, para a gente delinear quem é que pode. Daqui a pouco, porque eu lembro quando nós fundamos a Caritas em Lagunas, mas chegou tanta gente, né, que, assim, que não tinha o perfil, né, para pagar a conta de luz, que não sei o que, isso e aquilo, e a maioria não tinha o perfil realmente, achava que a gente tinha fundado um banco para emprestar dinheiro a juros, né? Como é que a pessoa realmente pode chegar à Caritas, né? Ela deve levar o quê, né? Como proposta.
Então, nós estamos localizados ali na Cúria Diocesana, nosso escritório executivo, em frente à Praça
Antônio João.
Exatamente. Então, as pessoas podem nos procurar lá no período vespertino, de segunda a sexta, que a gente vai estar orientando essa questão, que existem alguns critérios realmente, né? Que a gente não é um banco, nós somos instrumentos da economia solidária que atua para a questão do desenvolvimento local, né? Uhum. Desenvolvimento comunitário. Então, há uma solidariedade. E, então, essas pessoas podem se dirigir lá. Se ela tem ela trabalha com algum ramo específico, porém ela quer abrir um negócio próprio, ela está desempregada, ela tem que alimentar uma família toda. Então são vários requisitos que a gente tem que estudar, né?
E aí entra a questão da pessoa em estado de vulnerabilidade.
Vulnerabilidade,
né?
Exatamente.
Que tem que estar realmente.
São pessoas que realmente precisam, né?
Exato. Porque nós não temos dinheiro suficiente para andar pagando, fazendo muitos projetos, né?
Exatamente. E que não consegue esse crédito em nenhum outro lugar. Então nós vamos estudar esse caso, ela vai preparar um pré-projeto, a gente vai encaminhar para a diretoria, na qual o Odair aqui é o presidente, e aí a diretoria vai estudar e vai aprovar ou não esse projeto. Ele sendo aprovado, a gente vai estar acompanhando, fazendo formações com essa família, e aí a gente vai implantar esse projeto.
Não é só emprestar o dinheiro, é acompanhar o projeto.
Acompanhar,
também também ver a possibilidade se o projeto é viável, não é isso?
Exatamente.
A pessoa apresenta o projeto, vocês vão ver, talvez até modificar o projeto de acordo, né?
Isso, e aí buscar também pessoas que são voluntárias dentro da Caritas que têm ligação com essas áreas, por exemplo, os novos produtores, né, da agricultura familiar. Se a gente tem um agrônomo, a gente tem um técnico em agropecuária, ele vai estar lá ajudando, acompanhando, orientando, né, e a partir disso a gente vai estar monitorando esses projetos. E aí, essas famílias, elas vão ter uma ligação maior com a Caritas e com esse processo, fazendo intercâmbios com outras pessoas que também têm projetos parecidos, né, conhecendo essas realidades e também praticando essa solidariedade. Então, o crédito rotativo, ela é uma corrente na qual uma pessoa só recebe quando a outra devolve. E por isso que tem que haver essa consciência, né?
Exato. Agora, Odaí, nós falamos de recursos. No começo vocês falaram um pouquinho desses recursos. Então, os recursos para esses projetos, né, que já foram mais de 100, agora tem 90 e poucos, portanto, nós, entre os que já foram realizados, que estão em andamento, nós temos 200 projetos aproximadamente, né? as pessoas não sabem disso. Infelizmente, o povo nem tem noção de quanta coisa a Cáritas faz, né? 200 projetos. Isso não é brincadeira, não, gente. Qual é a instituição que tem 200 projetos nesse perfil? Ninguém tem, né? E esses recursos vêm da onde para a Cáritas?
Esses recursos, como a Josiane disse, sai do Fundo de Solidariedade, que é arrecadado no quarto no Domingo de Ramos, né, no envelopinho. Então as pessoas fazem a sua doação através do envelopinho para as comunidades, paróquia, e depois esse valor vem para a diocese, né, que é passado um valor de 40% para a CNBB, para os projetos sociais, né?
Isso, para aquilo que a Cáritas tem nacionalmente, né?
Nacionalmente. E depois, desse 60% que fica na diocese, nós temos uma porcentagem ali, e é onde nós vamos administrando esse valor.
Agora, além desses recursos, a Cáritas tem um outro, assim, vem algum recurso de fora, algumas pessoas se sensibilizam, porque eu acho que é importante que as pessoas se tornassem sensíveis também, inclusive para ajudar esporadicamente, né? Assim, às vezes quer doar R$1.000, R$2.000, sei lá, as pessoas também gostam de fazer doações. Tem chegado esses recursos ou é muito raro?
É muito raro, padre.
É porque falta divulgação?
Estamos nesse trabalho, inclusive, como prioridade para a nossa gestão enquanto Cáritas.
É, porque talvez, eu até faça...
Ver essa questão também.
Faria, né, uma sugestão de vocês passarem com o material em todas as paróquias, né? Eu deixar um pequeno videozinho, preparar um pequeno vídeo. Eu acho que as paróquias podem, com todo mundo hoje tem data show, né? Colocar isso, porque com o endereço e tudo mais, de repente tem gente sensível para essas coisas também, né?
Até porque esse ano somos prioridade da diocese.
Exato,
né,
exatamente.
Então essa divulgação é muito importante, a gente chegar nas paróquias, até porque a gente só tem duas Cáritas paroquiais, e esse trabalho da Cáritas é muito grande, a Cáritas diocesana, ela tem que se desdobrar ao máximo para poder atender toda a diocese, e a gente só conta com duas Cáritas paroquiais hoje. Então, além dos agentes, né, que a gente tem no assentamento Itamaraty, que a gente tem também em Itaú. Uhum. Então, a gente precisa de mais desse apoio das paróquias também, e para isso necessita desse conhecimento, né, sobre o que é Cáritas e como ela trabalha.
É, porque as pessoas não têm noção, né? Até se agora a gente tivesse para o dia da coleta mesmo, se tivesse... Até 2 anos atrás eu fiz, eu passei, a coleta foi excelente, né? Passei os projetos da Cáritas que estavam em andamento, a coleta foi muito, muito boa, né? Então, de repente, se vocês tivessem alguma coisa essa semana, desse para preparar uns pequenos slides, né? De um minuto, né? Uhum. Com projetos e tudo mais, eu acho que as paróquias, mandar pelo Facebook ou pela... acho que as paróquias poderiam ajudar bastante esse final de semana, né?
É um momento também da gente divulgar a nossa página no Facebook, Cáritas Diocesana de Dourados. Lá também tem alguns projetos, algumas coisas, alguns eventos que a Cáritas participa e que as pessoas podem estar entrando em contato. E também falar um pouquinho sobre os nossos projetos que a gente está visando agora para esse ano e para os próximos que virão. Sobre a questão de novas... São as nossas metas, né? Além da divulgação, a gente quer fazer essas formações nas paróquias, né? Para falar desse trabalho e pedir esse apoio também. Ampliação dessa equipe, né? Buscar mais voluntários, pessoas que vão estar envolvendo nesse trabalho da Cáritas. E também queremos fazer alguns cursos de capacitação em parceria com as universidades, já que o FGD estava aqui também presente, né? Institutos, o poder público. Que cursos seriam esses, né? Primeiramente, em benefício da comunidade, das pessoas que são envolvidas na Cáritas, como cursos de manipulação de plantas medicinais, cursos de educação ambiental, cursos sobre alimentação saudável, com aproveitamento integral de alimentos, curso de estética e beleza, de técnicas de limpeza profissional, de educação popular, né? E envolver a juventude e os idosos também nesses projetos, com atividades culturais, né? Teatro, cinema, rodas de viola, canto, dança, né? E também os encontros de troca de experiência entre os agricultores dos assentamentos, né? Onde a gente tem muitos projetos em andamento. E também um grande projeto que a gente está visando para esse ano é o Dia do Bem-Estar e do Bem-Viver. O que seria esse projeto, né? São voluntários profissionais da área da saúde, da área da psicanálise, da área do social, que doam o seu dia, né, para atender a comunidade. Então, se eu sou médico, eu dou esse meu dia para atender a comunidade. Se eu sou dentista, eu dou o meu dia para atender a comunidade. Então a Caritas vai articular essas pessoas e você que é voluntário e quer participar, é só nos procurar.
É bom quando estiver bem articulado voltar aqui para a gente fazer uma boa divulgação também, né?
Desse projeto, que é bem
desse
interessante.
Desse projeto, especificamente trabalhar esse projeto. Aí a gente pode já ver pessoas envolvidas que poderão delinear o que vão fazer nas suas áreas, né?
Uhum.
Daí, e para o final de semana, já que esses projetos dependem muito desta campanha da solidariedade, que é feita exatamente na coleta do sábado e do domingo próximo, né? Não, próximo agora, no dia 20, 28 e 29, para não pensar que é amanhã, né? Então, é o final de semana, dias 28 e 29, então nós teremos essa coleta da solidariedade que vai possibilitar esta campanha, aliás, vai possibilitar que esses projetos em andamento continuem, né? Que andamento e continue, que já estão em andamento, mas que continuem, senão serão finalizados. Qual a chamada você faria para a conscientização do povo desta questão? Porque é importante que as pessoas saibam, às vezes a gente tem recursos tão vultosos nos governos municipal, estadual e federal, que são liberados para fazer projetos que nunca termina, e a Caritas, com recursos tão poucos, né, faz tantos projetos.
Amanhã, padre, hoje e amanhã, nas paróquias, serão distribuídos envelopes.
Os envelopes.
Então, eu peço a todos, ouvintes, que na audiência, o pessoal da internet também, que está nos acompanhando, contribua. Contribua com o valor que você sentir no coração, que você pode doar, que pode ajudar uma família, ajudar uma pessoa a se encaminhar, né? Como diz o padre Otair, que é nosso assessor e o vice-presidente também, é uma pessoa a menos na porta da igreja ou da prefeitura pedindo recurso, pedindo remédio, pedindo para sobreviver, porque ele vai ter condições de conseguir dar adiantamento na sua vida, caminhar com as suas próprias pernas, né?
Exato, e também até é para dar à pessoa realmente esse cunho de dignidade, né? Porque pedir não é fácil, né?
Sim.
E vocês, eu sugeri, vocês vão tentar montar alguma coisa para o final de semana?
Sim, vamos montar algum programa de divulgação, né? Algum vídeo assim, para a gente estar junto com o apoio com os párocos, a gente divulgar nas paróquias, porque as pessoas saibam para que elas estão doando, né?
Exato, exato.
E saber para onde que vai isso, pode ser para a própria comunidade dela, né?
Exato.
E também falar um pouquinho dessas campanhas emergenciais que a gente já está trabalhando, que é a questão do... que é promovida pela CNBB e é motivada pela Caritas. E hoje, a Caritas de Dourados, a Diocese de Dourados, um todo, já ajudou essas campanhas emergenciais na Síria, né, que sofreu uma guerra civil, está sofrendo uma guerra civil. A África, o Haiti, que sofreu um terremoto.
Sim, o Haiti, nós fizemos uma coleta especial aqui.
Exatamente.
Na época, teve acho que deu uns 14 mil reais.
Foi muito boa a coleta. As Filipinas também, que sofreu com tufão. Aqui no Brasil, o Nordeste, o Sudeste, que também teve o apoio das paróquias
agora
aqui.
Agora tem o Acre, né?
E agora a gente está com o Acre. Então, a gente quer divulgar isso também para todos que estão nos ouvindo, que se sensibilizaram com a situação das enchentes do rio Acre, lá no estado do Acre, que já atingiu 4 municípios. Mais de 100 famílias, 100 mil famílias estão desabrigadas, né? Estão passando por dificuldades. Então, se você quer ajudar, é só se dirigir com a sua doação até a Caritas Diocesana, em frente à Praça do João, na Cúria Diocesana, né? Uhum. Que a gente vai estar recorrendo essa coleta de todas as paróquias para destinar ao atendimento dessas pessoas lá no Acre.
Olha aí, padre. A Caritas, ela não fica só no trabalho aqui na Diocese, né? Nós Sim. também temos essa ação social a nível nacional e internacional também, né? Conforme é solicitado, estamos também contribuindo com essas ações para ajudar os irmãos que ali necessitam de uma ajuda.
Um exemplo?
Um exemplo claro que a gente tem dessas pessoas que contribuem é a dona Inês, aqui de Dourados, né, uma aposentada, que todo mês ela contribui com essas campanhas emergenciais. Então, todos esses lugares ela ajudou e dá um grande exemplo para todos nós aí.
Muito bem, nós precisamos terminar o programa, né, agradecendo a vocês, lembrando também você que está do outro lado do rádio, que no próximo final de semana, dias 28 e 29, a coleta será especial para a Campanha da Solidariedade, que vai ajudar não só aqui localmente, como outros projetos que a Caritas desenvolve nacionalmente, inclusive pode voltar para cá, dependendo se o projeto realmente atender aquelas necessidades que a Caritas Nacional tem. Eu já tive projetos nacionais aprovados aqui pela Caritas Nacional. Então, nós pedimos a você que participe no próximo final de semana, que seja generoso na sua coleta. Nós queremos agradecer a participação aqui da Josiane e do Odair, e também convidar para dia 25, na próxima quarta-feira, você participar lá na Catedral dos 14 anos de Episcopado de Dom Redovino, né? Para homenagear o nosso bispo, provavelmente pode ser que este seja o último ano que ele celebra como bispo titular ao seu aniversário episcopal. E também nesse mesmo dia nós teremos o Padre Leão, que fará uma despedida formal, mas no sábado, dia 28, novamente ele vai presidir a missa, ele mesmo se despedindo. No dia 25 nós vamos agradecer, já que muitos padres terão presentes, e no dia 28 ele fará a missa, ele presidirá a missa, com a minha participação, obviamente, e também com o Frei João Maria, que naquele dia será acolhido por nós lá na Catedral. Então, um grande abraço para você, nos vemos no próximo sábado, nos falamos no próximo sábado, né? Não é televisão ainda. No próximo sábado nos falamos através da Rádio Coração. Até lá.
95 FM, faz bem ouvir.